Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran.
Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Estamos diante da expectativa para o segundo turno eleitoral, já tem até pesquisa pré-agendada para ser feita e divulgada, e a primeira que deve sair é a do Instituto Datafolha, mas o que tem que ser levado em consideração é que o segundo turno, pelo fato de ser um período muito curto de campanha, ele é um duelo de estratégias. Mas ele também serve como um período de reflexão maior para o cidadão. Nas cidades onde não tem segundo turno, a eleição está resolvida. Prefeito, um venceu, outro perdeu e a vida segue. Nas cidades que tem segundo turno, a oportunidade é para uma reflexão, ou seja, a quem eu vou entregar os destinos da minha cidade. Esse é o ponto principal, talvez, que inclusive está além do duelo de estratégias. É claro que cada candidato vai tentar, com suas armas, dizer assim, eu sou o melhor, vote em mim. Pois é, mas o segundo turno ele vai depender muito, ainda mais em uma cidade complexa como Fortaleza, da análise, da capacidade de análise do eleitor. E aí tem vários desafios a serem colocados. O eleitor polarizado, digamos assim, aquele eleitor bolsonarista raiz, ele vai com André Fernandes até o fim. Não, nada haverá que possa mudar a cabeça desse eleitor. O eleitor de esquerda vai com Evandro Leitão, ou de centro-esquerda e tal, vai com Evandro Leitão. Evandro não estimulou, nem é do estilo dele, nem do feitio dele, estimular polarização. André Fernandes também evitou estimular polarização no primeiro turno. Baseado em quê? O Evandro no primeiro turno teve uma vantagem sobre o André. Ele podia expor seus apoios, Lula, Camilo e Eumano. Por quê? Porque as pesquisas mostram que o presidente Lula tem um bom e ótimo muito bom em Fortaleza. Ele é bem avaliado na capital. Mesma coisa o Camilo Santana. O Eumano de Freitas, que é o governador que ainda se pode dizer que está em início de governo, tem uma avaliação bem razoável em Fortaleza. Diferente do ex-presidente Bolsonaro, que embora tenha muitos adeptos na capital, ele é uma liderança bastante desgastada. A tal ponto que André Fernandes só usou Bolsonaro publicamente uma vez. E isso aconteceu quando teve aquela carreata, que foi inclusive bastante fraca, de lançamento da campanha do André com a presença do Bolsonaro. Naquele mesmo dia, Bolsonaro fez uma carreata lá em Caucaia com o coronel Aginaldo. Em Caucaia, o bolsonarismo não se cria e o coronel Aginaldo ancorou toda a campanha no ex-presidente. O resultado, vimos, Aginaldo terminou em quarto colocado, está bem longe, ficou bastante distanciado do segundo turno. Já em Fortaleza, o André adotou duas táticas. Enquanto o Evandro precisava de Lula, Camilo e Eumano e mostrou bastante na sua propaganda, André dividiu a aparição do ex-presidente em duas etapas. Para o bolsonarista raiz, André colocou Bolsonaro nos santinhos, nos adesivos, naqueles banners que a gente vê no vidro traseiro dos automóveis. Quando você está na rua e passa por uma pessoa com aquele banner, com aquele adesivo, essa pessoa é um bolsonarista raiz. É aquele tipo que bota aquela bandeirinha do Brasil no alto do carro. Essa pessoa é um bolsonarista fidelizado. Na televisão, onde o André, para crescer politicamente, precisava pegar um eleitor mais moderado, ele não colocou o ex-presidente. André conseguiu fazer uma campanha inteira no primeiro turno sem a presença do Bolsonaro, ao ponto em que ele foi cobrado por isso durante os debates pelos demais candidatos. Isso foi uma tática do marketing do deputado federal André Fernandes. Por quê? Ciente do desgaste daquele que é sua referência maior, o Bolsonaro, ele deixou o Bolsonaro só para os bolsonaristas. E na televisão tentou passar uma outra imagem, uma outra ideia para conquistar o seu um eleitorado novo, um eleitorado que inclusive só tinha do André uma imagem diferente da que tem hoje, tanto que ele acabou no segundo turno. Mas aí, no segundo turno, você só tem duas opções: ou você coloca o Evandro na prefeitura ou coloca o André na prefeitura. Essa eleição, apesar da diferença numérica que favorece o André, está no meio, está entre a consciência dos moderados. O que que o eleitor mais moderado vai fazer? Ele entrega a prefeitura para o André ou ele entrega a prefeitura para o Evandro Leitão? Tendência no segundo turno é que o eleitor vote naquele que ele não quer, ou melhor, que o eleitor vire as costas para aquele que ele não quer que ganhe. Uma eleição em segundo turno não é uma escolha. Vamos dar outro exemplo aqui. O eleitor do Sarto e do Capitão, que foi com eles até o fim e que votou neles no dia da eleição, esse eleitor podia não querer Evandro, mas ele também não queria André. Mesma coisa pode se dizer ao eleitor do Técio Lins, ao eleitor até mesmo do folclórico Jorge de Lima. Essas pessoas fizeram uma opção, tiveram chance de escolher entre os vários candidatos que haviam. No segundo turno, não. No segundo turno, você não vai votar exatamente no candidato que considera ideal, mas você vai depositar seu voto naquele que tem capacidade de derrotar quem você não quer que vença a eleição. É nesse ponto, é por aí, que está a decisão que o eleitor vai tomar em Fortaleza, em Caucaia e em qualquer outra cidade do país neste segundo turno. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.
Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.